lamentável. Nós sempre fomos, né, principalmente a nossa diplomacia sempre foi muito respeitada, e nessa Copa em especial, e especificamente pela atuação na plenária final, quando o Brasil se opôs à ciência sobre o uso da terra e à ciência sobre oceanos, se colocou numa posição isolada e, como dizem muitos da sociedade civil internacional, como um pária na negociação.
A partir de agora, Vozes do Planeta, com Paulina Chamorro.
Olá, tudo bem? Começando o episódio 127 do Vozes do Planeta Podcast. E esta vai ser um episódio dedicado à Convenção do Clima da ONU, a COP25, que terminou recentemente, em dezembro de 2019, para você que está nos ouvindo sob demanda, com uma série de notícias, uma série de reuniões, enfim, infelizmente não tivemos uma série de decisões, e é isso que a gente vai entender hoje. Trouxe uma série de convidados que acompanharam as negociações, que acompanharam as reuniões da sociedade civil e também que vão trazer uma análise de como o Brasil está estacionado em tudo isso. Então, bem-vindos, bem-vindas, começa agora o episódio 127 do Vozes do Planeta, especial COP25. E para começar aqui no Vozes do Planeta, sobre essa avaliação e entender o que, do mínimo que saiu dessa reunião do clima, dessa conferência do clima da ONU, a COP25, eu vou conversar agora com a Nathalie Anterstel, da Think Tank Tanaloa, também da Liga das Mulheres pelos Oceanos, e também vou conversar com o Gustavo Pinheiros, coordenador de Economia de Baixo Carbono do Instituto Clima e Sociedade. Estiveram acompanhando essas duas semanas direto da Espanha, né, em Madrid, onde se realizou a COP. É um prazer recebê-los aqui no Vozes do Planeta, e já para começar direto ao ponto, eu queria que vocês contassem do que vocês viram das negociações, mas primeiramente da frustração mundial com relação à maior ambição, que era com relação justamente a trazer uma implementação do Acordo de Paris, e principalmente na questão dos mercados de carbono, né, que esse era o tema central deste ano da conferência e foi passado para o ano que vem. Então, vou pedir para vocês explicarem para a gente por que, que o tema, o que, que era para ser decidido, ou qual que era a expectativa para ser decidida nessa COP25 com relação a mercados de carbono, e o que, que aconteceu que, no fim das contas, se passaram mais de um dia e meio a mais, né, do encerramento da COP, e não se decidiu nada, se passou para a reunião do clima do ano que vem.
Olá, Paulina. Olá, ouvintes do Vozes. É um prazer estar com vocês. E nós tínhamos quatro grandes temas nesta conferência das partes da Convenção do Clima. Um deles era justamente a ciência ser escutada, reverberar, informar, né, um acordo entre 195 países e também os seus esforços nacionais. Que isso fosse refletido em ambição, né, que é a grande palavra aí do Acordo de Paris. Em terceiro lugar, que os países fechassem aí as definições, as regras dos mercados de carbono, para que possam pagar mais barato, né? Custar menos para as sociedades, para os contribuintes, a redução de emissões. E, finalmente, um quarto item, que a gente chama de perdas e danos, que é a situação daqueles países que já são muito afetados por extremos climáticos e que já não tem o que fazer, não tem como se adaptar, por exemplo, como os países insulares. Desses quatro temas, o único que foi encaminhado foi o de perdas e danos. Os outros deixaram a desejar e, na realidade, ficou um jogo de empurra. Enquanto a ciência dita mais ambição, os jovens ecoam com muita força isso, além dos países mais afetados, as grandes potências, as grandes nações ficam deixando para amanhã o que tinha que ter sido feito ontem.
Olá, Paulina. Olá a todos os ouvintes do Vozes do Planeta. Em relação à questão da frustração, né, realmente isso esteve no ar durante toda a COP. Quando eu cheguei lá, a gente já tinha um sentimento de que talvez não houvesse o acordo em relação a esses temas que a Nathalie descreveu, né, a gente só avançou na questão de loss and damage. Mas eu acho que a frustração é muito mais da sociedade, né, com relação aos seus líderes políticos do que com a convenção em si. A convenção é um espaço, né, de concertação política, e obviamente a gente espera que se avance na implementação do Acordo de Paris, né, o mecanismo de mercado, que é muito importante. Mas o sentimento geral é de que os líderes não estão dando a atenção necessária, né, e não estão se comprometendo com aquilo que a ciência já deixou muito claro. A gente tem que reduzir drasticamente nossas emissões. A gente olha hoje, o mundo está apontando para um aquecimento global acima de 3 graus. A gente está muito distante dessa meta de 2 ou de 1,5 grau, que é o desejável, para a gente manter o sistema climático equilibrado e evitar os piores efeitos climáticos extremos de se realizarem até o final desse século. Então, acho que a frustração é muito mais em relação a essa distância entre o que a ciência indica que tem que ser feito e o que os líderes estão se comprometendo.
E agora, Nathalie e Gustavo, aterrizando para o Brasil, né? Além da participação, queria que vocês contassem qual que é a opinião de vocês da participação brasileira nessas negociações, que sempre se destacou pelo diálogo, por tentar, né, promover esses diálogos, e dessa vez foi muito pelo contrário, atrapalhou bastante, e justamente na questão de mercados de carbono, que seria um tema de oportunidades para o Brasil, né? Então, quais seriam essas oportunidades e como é que foi, como é que vocês avaliam, como é que vocês viram a atuação brasileira nesta COP25?
Bom, o Brasil teve representado por uma delegação, de certa forma, nova, né? Só governo e lobistas, alguns lobistas parte dessa delegação. Então, eu brinco aqui que os negociadores mudaram, mas os lobistas continuaram os mesmos. Razão pela qual a gente viu refletido uma posição que não é nova. O Brasil já havia bloqueado um acordo sobre mercado na COP24, o ano passado, lá em Katowice. E esse ano, que foi para o tudo ou nada, queria resolver essa questão, mas aí eram os demais países, os outros países que não estavam confiando na delegação brasileira e na proposta brasileira também. Então, nós tivemos, pela primeira vez, eu acho que o Brasil tratado de uma maneira excepcional, não admirado pelos pares e... Isso influenciou muito nos resultados que o ministro Salles traz aqui para casa, né? Ele não conseguiu, eu acho que nenhuma das suas posições, nenhuma das suas barganhas e nem o financiamento que ele havia prometido que faria. É lamentável, nós sempre fomos, né, principalmente a nossa diplomacia sempre foi muito respeitada, e nessa Copa em especial e especificamente pela atuação na plenária final, quando o Brasil se opôs à ciência sobre o uso da terra e a ciência sobre oceanos, se colocou numa posição isolada e, como dizem muitos da sociedade civil internacional, como um pária na negociação.
Em relação ao comportamento do Brasil na COP25, foi realmente desastroso, né? Foi completamente diferente do que tem sido tradicionalmente o Brasil nos fóruns multilaterais, uma nação que sempre defendeu o multilateralismo, fez uso desses instrumentos, né, até para garantir as fronteiras no passado, né, o Brasil fez uso de arbitragem internacional, mesmo quando isso não era ainda costumeiro, há séculos anteriores. Desde 92, o Brasil se constituiu como um protagonista na agenda de diplomacia ambiental e climática, hospedou a Rio 92, participou ativamente de todos os fóruns, tanto da COP de clima quanto da COP de biodiversidade, hospedou a Rio mais 20 depois, e sempre tentando construir, né, convergências, tentando buscar acordos, compromissos, e nessa COP tudo isso foi por água abaixo, né? A gente teve uma delegação liderada pelo ministro do Meio Ambiente, que a gente esperava que tivesse um comportamento ambientalmente responsável, mas que antes mesmo de ir para Madrid, deixou claro que o objetivo dele era simplesmente arrecadar dinheiro, né, 10 bilhões de dólares por ano para a proteção da Amazônia, e que não estava preocupado com a integridade ambiental tal do acordo. Isso coloca o Brasil numa posição de muito pouca credibilidade, e no ambiente multilateral a credibilidade é chave para a construção de qualquer acordo. As partes, elas só avançam quando há confiança. E isso, infelizmente, esse ministro não conseguiu construir, né? Ele, na verdade, erodiu a confiança que existia, né, no Brasil antes. Agora, eu acho que é importante deixar claro que isso não reflete a posição da sociedade brasileira. A sociedade brasileira, ao contrário, foi muito crítica, inclusive, do comportamento da delegação durante toda a convenção e tentou, né, influenciar da melhor forma possível para que a posição brasileira melhorasse, o que infelizmente não foi possível e se refletiu no desastre final que foi a participação do Brasil na plenária de fechamento da convenção.
E agora, claro, para a gente encerrar, a última pergunta, e essa vai especialmente para a Nathalie, por conta da expectativa que havia e foi colocado desde que foi anunciado que o Chile iria receber a COP, a questão de trazer os oceanos para a discussão do clima, tanto que era chamada da Blue COP, né? Você acompanhou bastante, a gente pela Liga também pressionamos bastante, inclusive o governo brasileiro, inclusive a posição brasileira que estava anulando, né, inclusive a temática dentro das suas propostas. Então, o que fica dentro dos documentos da COP25, Nathalie, com relação a oceanos? Parece que foi até o último momento, e de novo com uma participação brasileira, que aí tumultuou o processo. Mas o que fica, então?
Essa foi a primeira COP Azul, assim batizada pela presidência chilena da COP, em que se tentou estabelecer muito claramente o vínculo entre oceanos e mudança do clima. Os ouvintes talvez já saibam, mas não custa repetir, os oceanos absorveram 90% do aumento da temperatura até hoje, e a gente vem erodindo, de certa forma, a capacidade dessa absorção acontecer no futuro, né? Por conta da destruição dos habitats costeiros, por conta, enfim, da acidificação, da desoxigenação e, claro, também do aumento da temperatura dos mares. Então, há uma situação muito crítica, os oceanos estão realmente aí com a faca no pescoço, eu diria. E o que se tentou colocar, com alguns países liderando isso, Costa Rica, Fiji, Chile, foi essa conexão muito claramente, né, por meio de uma agenda. Então, a COP, a partir do ano que vem, vai ter no seu corpo técnico, no seu órgão subsidiário técnico e científico, uma agenda de trabalho voltada a oceanos, que vai tentar olhar tanto para soluções de redução de emissões nos mares, né, mas principalmente também a capacidade de adaptação, de resiliência desses ecossistemas marinhos e costeiros e também polares. Isso é uma novidade muito boa. E para nossa grande surpresa, né, Paulina, a Liga das Mulheres dos Oceanos chegou a enviar uma carta, tanto para o Senado brasileiro, quanto para a delegação que estava lá em Madrid. Nós não tivemos nenhuma indicação de que o Brasil tinha qualquer dificuldade com essa agenda. Nós pedimos explicitamente que o país apoiasse a menção ao relatório especial do IPCC, lançado em setembro desse ano em Mônaco, sobre oceanos e clima, e pedimos também que o Brasil apoiasse esse programa de trabalho proposto para o ano seguinte. Não ouvimos nada contrário e, para nossa infeliz surpresa, o país acabou se manifestando na plenária final, o que é muito raro. Assim, eu nunca vi a diplomacia brasileira fazer algo tão pouco sofisticado, né? Eles jogaram lá para todo mundo ver uma dificuldade para aceitar esse trabalho. Não houve qualquer esclarecimento, parece algo um tanto irracional, e nós temos ouvido aí que o Brasil não quer setorializar, etc., mas a bem da verdade é que a ciência clama, a ciência mostra, e a gente tem muito a fazer aqui no Brasil nessa agenda. Então, o ano que vem começa a década dos oceanos, das Nações Unidas. Temos também uma conferência lá na China, da Convenção da Biodiversidade, e essa agenda só tende a crescer. O Brasil é que não pode ficar para trás, e com certeza nós, da Liga e outras organizações, e o setor privado e também os órgãos subnacionais, a gente vai agir para que o Brasil não perca esse bonde.
Muito obrigada, Nathalie Entrestel, também ao Gustavo Pinheiros, hoje participando do Vozes do Planeta, um especial, um apanhado sobre algumas impressões da última reunião do clima da ONU, a COP25, e a gente segue nessa toada. Vamos falar agora de restauração florestal? E agora aqui no Vozes do Planeta, a gente vai então para uma visão já da sociedade, das organizações. Houve, né, uma série de encontros e reuniões e apresentação de projetos uma semana antes das negociações. E quem esteve por lá, Lucas Pereira, da Iniciativa Verde, né, Iniciativa Verde que tem um foco de atuação em recomposição florestal, em compensação, e inclusive faz comigo, eu compenso com a Iniciativa Verde todas as minhas emissões anuais, né, principalmente de viagem. Então, Lucas, um prazer te receber aqui hoje no Vozes do Planeta. E, para começar, eu queria que você contasse quais foram os principais eventos que você acompanhou e como você poderia contar para a gente que foi tratado durante essa COP a recomposição florestal, a regeneração de ambientes.
Oi, Paulina, tudo bem? Sim, de fato a gente acompanhou nessas duas semanas vários eventos relacionados à restauração florestal, né? Um tema que está muito em voga é o tema das soluções baseadas na natureza, né? Que não deixa de ser um nome para aquilo que a gente já conhece, e a restauração florestal é uma dessas soluções. Esse é um tema que está muito forte. A gente viu vários eventos promovidos pelos chineses, por exemplo, falando disso. Eles têm trabalhado com isso já há bastante tempo, né? E uma coisa interessante é que a restauração e as soluções baseadas na natureza, elas são vistas como uma tecnologia que pode atuar tanto na mitigação como na adaptação às mudanças climáticas, né? Então, é uma forma efetiva de mitigar as mudanças climáticas, estocando carbono, né? Mas também é uma forma muito efetiva de adaptação, porque você consegue criar ambientes mais resilientes a um futuro com mais extremos climáticos, por exemplo, né? Quando você restaura uma mata ciliar, que é o trabalho principal da Iniciativa Verde, você atua para que você, por exemplo, não tenha, não corra o risco de, num período de estiagem, ficar sem água em determinada região. Essa floresta, então, atua como uma infraestrutura verde. Então, esse é um tema que está muito, está bem importante. Inclusive, um dos relatórios lançados pelo IPCC em 2019, que foi um relatório especial sobre o uso da terra, ele focou bastante na questão da restauração e colocou a restauração como uma das principais alternativas para a mitigação das mudanças climáticas. Ou seja, a restauração tem um grande potencial de fixar carbono. É uma tecnologia que a gente, muito antiga, a gente já conhece. E agora os países, né, isso ficou claro nos eventos, estão tentando pensar em como promover isso em larga escala. E aí entra uma coisa que é muito importante, que é como obter o financiamento para isso. E esse é um dos motivos para que a Iniciativa Verde tenha acompanhado esses eventos, né? A gente quer entender e também apresentar como que a gente busca soluções aí para financiar os projetos de restauração. Esse é um dos grandes gargalos aí e objetivos para os próximos anos.
Valeu, Lucas! Esse é o Lucas Pereira, da Iniciativa Verde, trazendo aí o que ele acompanhou sobre restauração florestal nessa primeira semana da COP, uns eventos preparados pela sociedade civil, com participação grande de empresas e também de organizações da sociedade civil. Muito bom! Bom, e agora, claro, a gente vai ter um Minuto do Clima estendido, especial. Cláudio Ângelo esteve por duas semanas acompanhando a COP25 e a gente bateu um papo essa semana sobre isso. Vamos lá. E agora aqui um Minuto do Clima com Cláudio Ângelo, só que um minuto bem corrido que a gente vai fazer. Tudo bem, Cláudio? Prazer falar contigo.
Esse Minuto do Clima, ele é assim, cara, ele é igual a inflação, né? Você começa com um minutinho, aí vai para 5 minutinhos, aí quando você vê, já foram 15, né?
Bom, você acaba de chegar da Espanha, a gente acabou de ouvir já 3 pessoas aqui no Vozes do Planeta, e eu acho que é o momento, então, da gente fazer a parte do encerramento com as suas percepções. Você acompanhou pelo Observatório do Clima, você acompanhou todas as pré-reuniões, todos os preparativos e também agora essas 2 intensas semanas em Madrid. Então, a gente queria te ouvir, te convido para contar sobre isso, a começar pela...
por essa bagunça, né, que foi. Era ser primeira COP no continente sul-americano, aí ia ser no Brasil, passou para o Chile, e depois agora sendo na Espanha com a presidência do Chile, que, pelo que eu tenho lido também, decepcionou bastante pela expectativa que tinha gerado com relação às ambições, né, o que se esperaria dessa reunião, né, Cláudio?
É, Paulina, eu costumo dizer que o segredo da felicidade é calibrar suas expectativas, né? A COP25, ela, enfim, tem muita gente que diz que é uma conferência que tinha tudo para não acontecer, e aí por teimosia de muita gente, inclusive da presidência chilena, ela acabou acontecendo, né? Como você bem falou, era uma COP que estava programada originalmente para acontecer no Brasil, aí o nosso querido presidente disse que não queria fazer a COP no Brasil, porque ele não queria ter que discutir um negócio que não estava em discussão, que era o tal do corredor AAA, né? Que é uma fake news, uma fantasia. E por causa dessa fantasia, o Bolsonaro desistiu da COP e quase tirou o Brasil do Acordo de Paris. Né? Aí, bom, então o Chile bravamente assumiu a realização da COP, sob muitos aplausos lá no ano passado em Katowice, e aí o Chile entrou na situação que você conhece, de completa convulsão social, e estava todo mundo apostando que a COP não aconteceria esse ano. E o Chile, na real, não tinha muita condição de presidir uma COP com o contexto doméstico no qual o país se encontra. Mas aí a Espanha ofereceu a sede, isso prejudicou muita gente da sociedade civil, né, os espaços de participação que o próprio governo chileno estava querendo criar para a sociedade civil lá em Santiago. Eles acabaram restritos, muita gente não teve tempo nem dinheiro para mudar todos os planos para estar em Madrid. E mesmo assim, a sociedade civil ainda teve um papel super importante de denúncia do que estava acontecendo, né? A gente viu a grande marcha que teve lá de 500 mil pessoas na sexta-feira da primeira semana com a Greta Thunberg. A Greta participou de vários momentos da conferência. Mas mesmo assim, acho que as expectativas ainda se frustraram. Os negociadores foram a Madrid com a expectativa de fechar o tal do artigo 6, né, sobre os mercados de carbono, que era a grande peça que faltava no quebra-cabeça do manual de regras do Acordo de Paris. E os ativistas, a sociedade civil e alguns governos, inclusive o governo do Chile, inclusive o governo da União Europeia, principalmente o secretário-geral das Nações Unidas, António Guterres, estavam esperando que saísse dessa COP de Santiago barra, né, Chile barra Madrid, uma sinalização política importante sobre ambição. Porque, né, no fim do dia, é disso que a gente está falando. A Convenção do Clima não existe para regular mercados de carbono. A Convenção do Clima existe para resolver o problema do clima. E você resolve o problema do clima botando mais ambição na mesa e usando os mercados de carbono como uma das ferramentas para atingir esse grau de ambição que você espera para resolver o seu problema.
Aqui, aqui uma parte, só para explicar para o nosso ouvinte, quando a gente está falando de ambição, é ambição mesmo, no sentido literal da palavra, não é uma ferramenta nova de mecanismos de controle, nada. É realmente o que esperar mesmo, quais são as metas que têm que ser alcançadas, né, isso, Cláudio?
É isso. O que que os relatórios, o que que a ciência nos diz? A ciência nos diz que se nós quisermos ter uma chance de 66% ou mais de limitar o aquecimento global em 1,5 graus neste século, que é o que preconiza ali a meta mais ambiciosa do Acordo de Paris, a gente precisa reduzir emissões todos os anos, daqui para 2030, em 7,6%. A própria ciência nos diz que o pico das emissões globais ainda não está em vista em lugar nenhum. Então, essa COP talvez fosse, e aí todo ano, esse é mais um problema, né? Todo ano a gente repete isso. Essa COP é o ano, é a decisiva para entregar a ambição, e ela nunca entrega, a gente sempre posterga para o ano seguinte, o ano em que a gente vai começar a ter ambição. Eu, pessoalmente, acho que já foi. eu acho que não dá mais para a gente cumprir a meta de 1,5 graus, porque por conta de postergações do passado. Mas essa COP tinha a expectativa de que a decisão da COP, né, as decisões guarda-chuva da COP, fossem produzir um chamado muito estridente aos países para que eles botassem metas de corte de emissões e metas de financiamento muito maiores na mesa. Então, quando a gente fala de ambição, é isso que significa. Os países se comprometerem, todos os países se comprometerem com cortes maiores de emissão e os países desenvolvidos se comprometerem a botar mais dinheiro na mesa para financiar tanto os cortes de emissões dos países menos desenvolvidos quanto as ações de adaptação nos países menos desenvolvidos. Nenhum nem outro aconteceram. A COP terminou com um apelo genérico para uma coisa mais ou menos assim: gente, olha, ano que vem vai ter aí um encontro em Glasgow, que essa altura a gente não sabe se Glasgow vai ser Reino Unido ou não vai ser Reino Unido, porque teve essa outra complicação aí no caminho. Mas, ó, vai ter um encontro aí ano que vem e seria legal se vocês pudessem aproveitar essa oportunidade para pensar em fazer aí o máximo que vocês puderem para serem ambiciosos e botarem mais metas e mais dinheiro na mesa. Valeu? Foi um pouco esse o resultado da COP. Para além de todas as coisas do mercado de carbono que não fecharam, o próprio Guterres falou que estava decepcionadíssimo, a presidência chilena falou que era uma decepção. Quer dizer, de fato, ninguém esperava. Essa COP não era uma conferência destinada a resolver coisas muito fundamentais do ponto de vista de negociação. O que havia era, né, completar um rascunho e apontar um caminho. E, né, Milo Fernandes, mais uma vez, estava certo, de onde você menos espera, que não sai nada mesmo. Então, foi isso que a gente viu em Madrid. Mesmo com expectativas já calibradas, a COP não teve nenhum resultado significativo, qual você pudesse dizer, puxa, isso aqui foi um sucesso. Não foi.
E como é que você poderia contar? Porque a gente tem muitos ouvintes que enviam aqui, inclusive, para o podcast, para traduzir, né? Ou seja, e mais de uma vez já chegou aqui, mas para que servem essas reuniões, né? Se a gente está vendo uma sociedade toda convulsionada pela questão da desigualdade social, que já vem também com a questão, né, do clima, a gente vê esse ano a gente surgindo as grandes greves pelo clima, a juventude ganhando esse protagonismo, 500 mil pessoas na rua. Enfim, essas COPs elas servem justamente para criarem esses mecanismos que podem ser adotados. Mas o que esperar agora, daqui para frente, por exemplo, na sua opinião, de pressão da sociedade? A gente, por exemplo, trazendo para o nível brasileiro, a gente tem eleições municipais, que tem uma série de demandas extremamente importantes que podem ser aplicadas em nível local. Enfim, ou seja, essa dualidade que a gente tem, né? Ao mesmo tempo, uma sociedade aparentemente um pouco mais consciente, mais combativa, e, por outro lado, essa inércia e até o questionamento da necessidade de reuniões como essa.
Eu acho, Paulina, que o eixo narrativo e o eixo de ação, ele se desloca cada vez mais desse espaço multilateral para a rua. Né? Isso claramente foi o que a gente viu durante todo o ano de 2019. Eu não consigo contar as vezes em que eu trombei com a Greta Thunberg em Katowice no ano passado, e era só uma menininha andando pelos corredores, sozinha. Um ano depois, essa menina virou uma super celebridade, ela não consegue nem ter uma vida normal mais, onde ela anda, tem 200 mil pessoas atrás. Até o meu filho mais novo veio me pedir um autógrafo da Greta, arruma um autógrafo da Greta para mim. Ninguém encosta nela. Quer dizer, não é a pessoa da Greta, como ela muito propriamente sempre diz. Ela está ali representando uma coletividade que se cansou dessa desconexão entre o que você precisa fazer e o que os governos estão dispostos a fazer. esse pessoal está indo para a rua. Eu acho que é isso que a gente vai ver cada vez mais. O processo multilateral teve uma importância fundamental, que foi colocar o assunto em discussão. A gente não pode, de jeito nenhum, minimizar a importância da Convenção do Clima, a importância do Acordo de Paris para botar todas essas pessoas juntas no mesmo ambiente para discutir isso. Mas talvez seja a hora do, como agora o grande, né, o acordo já está negociado, isso precisa pular da esfera multilateral para a esfera de ação local, de ação privada, de ação de coletivos da sociedade civil, de ação de cada pessoa. Onde eu vejo a dificuldade com isso? Caso, por exemplo, do Brasil. O governo federal tem um peso muito grande na formulação de políticas.
Uhum.
Então, o carbono, né, para usar uma analogia bem tosca aqui, o nosso carbono ele é basicamente federal. Né? Porque quem protege as florestas é o governo, quem regula as indústrias é o governo. Uhum. A gente não tem uma economias locais e autonomias locais, tipo a Califórnia, né, onde o estado da Califórnia se reúne lá e tem autonomia para reestruturar toda a sua economia em torno de regulações, etc, etc. No Brasil a gente não tem isso, em vários países a gente não tem isso, e na China muito menos, porque na China é tudo federal.
Uhum.
Então, o que eu acho que a gente vai ver, que precisa acontecer, e o que eu acho que está acontecendo, é essa pressão imensa da sociedade começar a se transferir para o voto. E políticos que não entenderem essa agenda, que não se mexerem muito rápido nessa agenda, empresas que não entenderem e não se mexerem muito rápido nessa agenda, não vão ser eleitos e vão ficar para trás.
Uhum.
Qual é a falha nesse meu raciocínio? O que a gente está vendo hoje no mundo político é exatamente o oposto. Né? A gente tem a extrema-direita vencendo em vários países, e o isolacionismo, até nos países onde o governo leva a sério a questão climática, como é o caso do Reino Unido, você tem o oposto dessa ação global. Né? A política reflete o oposto dessa ação global. O Reino Unido ele está se fechando, está se retirando da União Europeia, que é o grande bloco onde as ações, uhum, né, climáticas acontecem. E muito embora esteja fazendo as coisas, ele está no nível de, né, entrando num nível de fragmentação, que é exatamente o que antigamente o IPCC dizia nos seus primeiros cenários de futuro, que era um mundo no qual as emissões tendem a crescer mais rápido, porque é uma sociedade do cada um por si.
Então, mas, ao mesmo tempo, dentro, fora dessa lógica da política, que você está certíssimo, a gente tem a questão das empresas, né? Ou seja, de repente, dentro dessa pressão da sociedade recair, porque, de toda forma, por mais que se criem esses mecanismos tal, que têm que ser aprovados e negociados entre os países, você tem um papel das empresas que, no caso das COPs, elas entram lá, vão fazer as reuniões fora das negociações, no espaço da sociedade civil. Ou seja, no fim das contas, acaba sendo tudo voluntário, né? Também pelo papel das empresas. Quando você começa a mexer nessa pressão, pressão de consumo, pressão de imagem, pressão por esse sentido, talvez a gente tenha uma mudança econômica a partir das empresas muito maior, né?
Eu acho que tem, acho que já está acontecendo.
Uhum.
O único problema é que, se você deixar na mão do mercado somente, o mercado só gosta de cenoura.
Uhum.
E a cenoura não vai nos levar à linha de chegada na velocidade que a gente precisa. Você precisa de chicote também. E o chicote é governo. Uhum. Sem os governos estarem a bordo, a gente viu que os governos têm muita dificuldade de estar a bordo, vai ser bastante difícil. É claro que, né, é muito difícil fazer previsões, em especial sobre o futuro, mas vai ser muito difícil a gente... salvo uma tecnologia revolucionária que tire carbono muito rápido da atmosfera e faça todo mundo mais feliz e seja muito mais barata, isso não acontece num prazo de 10 anos, que é mais ou menos a janela que a ciência nos deu, só com empresa fazendo tudo de jeito voluntário.
Uhum.
Uma transformação econômica tão radical que ela precisa de um equilíbrio entre chicote e cenoura para poder acontecer do jeito que ela precisa acontecer. E isso definitivamente não está em vista hoje.
Uhum. Bom, para a gente finalizar, claro, não podia deixar de perguntar a sua opinião sobre a participação. É a primeira participação numa reunião dessas do novo governo. Da sua opinião nessa COP25. Antes da gente chamar o som, que claro que tem um minuto estendido do clima, mas tem música também.
Olha, minha opinião sobre a participação do governo, acho que tem criança aqui, então eu não vou poder falar qual é a minha opinião sobre a participação do governo.
Vai ser muito
seriam vários impropérios. Mas assim, a gente tem um governo, como você sabe, tem um ministro de Relações Exteriores e um ministro do Meio Ambiente que são negacionistas do clima.
Uhum.
Não é possível você dourar essa pílula. O senhor Ricardo Salles é um negacionista do clima, já disse várias vezes que duvida do papel da ação humana sobre o aquecimento da Terra, mesmo que ultimamente ele tenha já concordado que a Terra está aquecendo. O Salles foi para chefiar a delegação brasileira em Madrid com o único objetivo de fazer balbúrdia, quizumba. Ele tinha dados muito ruins sobre a Amazônia, ele tinha uma atuação abaixo da crítica enquanto ministro do Meio Ambiente, é definitivamente uma pessoa que não serve para o cargo no qual ela está. Na verdade, ela serve para desmontar, né, toda a política ambiental, foi isso que ele buscou fazer nesse meio tempo, como a gente mostrou num relatório que a gente lançou no sábado, né, o penúltimo dia de COP. Então, ele foi lá para tentar chantagear de uma maneira muito constrangedora os países ricos, dizendo que eles tinham que dar dinheiro para o Brasil destruir a Amazônia. Né? Basicamente, foi isso que... Esse foi o recado. Estava lá para fazer bullying nos diplomatas brasileiros, constranger os delegados brasileiros. A gente via a delegação brasileira em Madrid, uma coisa que eu, em 19 anos acompanhando esse assunto, em 7 conferências do clima, eu nunca vi antes, foram diplomatas brasileiros com medo e vergonha, e sem conversar com ninguém da imprensa, e sem conversar com ninguém da sociedade civil, porque eles tinham medo, porque eles eram orientados a não conversar com ninguém, transparência zero, que é o mesmo grau de transparência que o senhor Ricardo Salles adota na gestão dele no Ministério do Meio Ambiente. E não por outro motivo, o Brasil foi o grande vilão da COP25, o grande bloqueador de tudo, e ganhou merecidamente o troféu de fóssil do ano como o país que mais atrapalhou a Conferência de Madrid, porque isso foi real. Pela primeira vez, o Brasil ganhou 3 prêmios fósseis numa é o antiprêmio, né, que as ONGs dão para os países que mais atrapalham. O Brasil ganhou 3 desses pela primeira vez na história, na mesma conferência, e um deles foi o fóssil do ano. Foi tudo de propósito. Inclusive, o tweet do ministro do Meio Ambiente, depois, tirando sarro de todo o processo, que foi isso que ele fez naquele tweet, que eu não vou reproduzir aqui o que ele disse, porque é dar palco para ele, só mostra que ele foi lá para isso. Entendeu? Foi lá para escarnecer, foi lá para provar, numa espécie de profecia autorrealizável, que olha só, presidente Bolsonaro, como esse processo não serve para nada mesmo. Certo tá o senhor de não dar a menor bola para isso, e se bobear a gente sai desse acordo também, faz que nem o Trump fez. Então ele foi lá para justificar uma narrativa. Foi uma grande encenação, né, de redes sociais, mas fez a diplomacia brasileira e a credibilidade do Brasil naufragarem um pouquinho mais nesse processo.
Então, para a gente encerrar, que som você escolhe?
É um som cujo título é uma música do Radiohead, que eu adoro, é uma música sobre mudanças climáticas, cujo título, inclusive, tem tudo a ver com o governo brasileiro. Essa música se chama Idiotech.
E já já, vamos fazer agora para o final do ano, já estou aqui soltando porque a gente vai, vamos fazer a playlist do ano de 2019 do Minuto do Clima, bora? No Spotify?
Vamos.
Demorou então.
Demorou.
Cláudio, obrigada, última participação do ano, agora respira e bora que tem muita coisa para 2020.
Vai ser pior.
temos que pegar o colete.
Isso aí.
Grande
beijo
abraço.
Pra você, abraço para os ouvintes e até ano que vem.
Tchau. Encerrando então o último episódio inédito de 2019 com Radiohead, pedido do Cláudio Ângelo, com esse ano difícil que tivemos. Recomendo vocês acompanharem sob demanda alguns dos episódios importantes. A gente teve grandes registros sobre os incêndios na Amazônia e no Pantanal, também no Cerrado, também especiais sobre saúde pública, né, com Paulo Saldiva, também uma grande cobertura com participação de diversas instituições importantíssimas sobre o óleo no Nordeste. Então, basta você escolher e se atualizar para fazer essa retrospectiva dos grandes desafios ambientais que tivemos aqui no Brasil, sempre trazendo todas as vozes possíveis de serem ouvidas. A edição, produção e apresentação do Vozes do Planeta é minha, Paulina Chamorro. Na produção e edição, o André Cazé. Na edição e mixagem, a Compasso Colab, grandes parceiros. E a gente volta a se falar em 2020. Ah, e acompanhe pelo Spotify, acompanhe pelos distribuidores de podcast. A partir de agora, a gente vai disponibilizar os mais de 100 episódios para você curtir mais de 3 anos de podcast de Vozes do Planeta. Tá certo? A gente se encontra. Tchau!